o que eu conversaria, gente. O que vocês acham que eu conversaria com a Peppa Pig? Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Mas se vocês tiverem sugestões de pauta com a Peppa Pig, eu agradeço. Eu agradeço horrores. E aí a gente já pensa aí na questão do convite, tá bom? Então deixo em aberto pra vocês.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista, e no episódio de hoje, meus queridos pantufers, meu caro pantufer, pantufetas, vamos dar um tempinho de política, né? Vamos dar um tempinho de política. Eu tô te falando isso de coração mesmo, amor, porque eu tô assim, eu tô irritadíssima, eu tô assim pra pegar em armas e sair por aí cometendo uma loucura. Porque tá muito difícil mesmo. Então, tamo aí vivendo no Brasil, sobrevivendo ao Brasil em 2022, o que tá sendo bastante difícil. E hoje vamos dar um tempinho de política. E eu vamos falar de coisa boa, vamos falar do quê?
Vamos falar de TechPix.
Não, amor, vamos falar de patada de pantufa, 100 mil plays,
uhul!
É, Brasil, pois é, chegamos aí à marca dos 100 mil plays, então vamos começar enaltecendo você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, lindos, maravilhosos, cheirosíssimos do patada de pantufa, que ajudaram o podcast a chegar aqui nessa marca. 100 mil plays, velho, caralho, 100 mil plays é play pra caralho, eu nunca imaginei na minha vida falar 100 mil vezes, então... Tô muito feliz, muito obrigada aí a todos. Vocês são lindos, vocês são fofos, vocês são foda. O Juscelino...
Oh, você ouviu? O Juscelino tá aqui, dando um oizinho pra você. Fala, filho. Fala com os pantufos. Mas, gente, o Juscelino, ele tem um buchinho tão gostoso. Eu queria que todos vocês tivessem a oportunidade de pegar no buchinho do Juscelino. É muito gostoso, velho. Parece um saquinho de pão peludo, tá ligado? É muito gostoso, sério.
Pois então, pantufa, eu e Juscelino agradecemos demais a vocês todos que ouvem o Patada de Pantufa aí semanalmente, mensalmente, semestralmente, tanto faz. E é isso, né? Chegamos à marca aí de 100 mil plays. Mas não só isso, não só disso é feito o episódio de hoje, né, meu caro pantufa? Hoje eu também quis aproveitar essa oportunidade pra responder alguns dos feedbacks que eu recebi lá no formulário do Patada de Pantufa, na pesquisa que eu estou fazendo. Inclusive, pantufa, se você ainda não respondeu, por favor, responda. Estará o link aqui disponível na caixa de comentário desse episódio, bem como no primeiro link do Linktree do Patada de Pantufa, que você pode acessar digitando Linktree Patada de Pantufa no Google ou clicando lá no arroba Patada de Pantufa no Instagram, tá? Rolaram alguns feedbacks que eu achei muito massa. E eu queria responder alguns deles. Nem só de elogios, vive o Patada de Pantufa, né, amor? Houve críticas também. Houve sugestões, houve declarações de amor. Você acredita nisso, Pantufa? Então, eu gostaria de responder alguns desses feedbacks hoje aqui no Patada de Pantufa. Até pra dar um parecer pra vocês, pra dar uma satisfação pra vocês também. Que eu sinto que... meus ouvintes são a coisa mais preciosa que eu tenho nessa vida, na verdade, depois dos meus gatos, então eu preciso dar alguma espécie de satisfação. Cara, tiveram umas respostas muito engraçadas aqui do... porque eu coloquei lá, pantufa, pra você que não respondeu, você que foi chatão aí, eu coloquei lá pra vocês sugerirem convidados, né, e botei também críticas, sugestões, elogios, declarações de amor, etc. E aí surgiram algumas coisas muito engraçadas. A primeira coisa... que eu gostaria de... eu não vou falar o nome dos ouvintes, tá? Porque colocou o nome quem quis, era opcional, e aí pelo e-mail não consegui identificar quem é quem. Então não vou falar o nome dos ouvintes, tá? Vai ficar aí anônimo, vai ser como anônimo. Aí, eu acho que a primeira coisa que eu recebi que eu achei muito legal foi o seguinte: o Patada de Pantufa sai logo depois do Projeto Humanos. Então eu acho maravilhoso pra dar uma relaxada depois de coisas pesadas. Nem sabia disso.
Mas alô, Ivan Mizanzuki, vamos fazer parcerias, cara.
Ela falou que amo pragmatismo, acha minha forma didática legal e tarará. Aí ela falou bem assim no final: fiz uma tatuagem do Baby Yoda comendo melancia. Não tem nada a ver com o podcast, mas tô feliz com ela e quero compartilhar com o mundo. Então, ouvinte, por favor, manda uma foto pra gente do seu bebê Yoda comendo melancia. Cara, eu amo Star Wars, eu amo, amo, amo Star Wars. E, cara, eu sou muito capaz de também tatuar um bebê Yoda comendo, sei lá, uma pamonha. Então, manda pra gente, faz favor, Pantuva, manda pra gente a foto do bebê Yoda comendo melancia.
Obrigada.
Aí depois teve um ouvinte que falou assim: na pergunta do tipo de episódio, você só deixou um ou outro, ou seja, monólogo ou episódio com convidado, mas gosto dos dois tipos. Ah, enfim, né, eu não coloquei essa oportunidade de vocês votarem lá no formulário, que pra quem ou é indiferente, né, tanto faz se monólogo ou se com convidado, ou se gosta dos dois tipos. Eu queria realmente que fosse uma pergunta categórica, eu queria realmente saber o que vocês preferem do fundo do coração de vocês, por isso que eu não deixei em aberto uma terceira opção.
A terceira via.
Mas, então, desculpa aí, tá? Mas é porque eu realmente queria uma resposta categórica sobre isso. Mas eu entendo quem gosta dos dois, eu fico feliz e obrigada. Quem gosta dos dois, eu fico feliz também. Brigadão. Aí depois teve um pantufa que falou assim: faz encontro em São Paulo pra gente tomar drinks e falar de gatos. Amo as participações dos felinos. Pois pronto, pantufa. Já teve, inclusive, participação aqui do Bundudinho, do Juscelino. O Juscelino sempre participa comigo porque ele é muito grudado comigo, assim, ele é muito apegado a mim. O Getúlio, ele tá ali de pendurado no empreendimento dele, na caixinha dele que fica suspensa na parede, então ele caga pra esse podcast, na real. Ele só gosta de derrubar microfones, daí é uma coisa que ele gosta muito. E tentar comer espuminha. A espuminha do microfone, ele se amarra, mas aí é quando eu não tô gravando, né? Quando eu dou mole com o microfone. Por isso que vocês não têm ouvido tanto a participação do Getúlio. Mas, gente, sério, quem quiser de acompanhar, quem gostar de acompanhar, fica à vontade para seguir meu Instagram pessoal. É o Bibs Firra. Bibs, né? B-I-B-I-S _ Firra. F-I-R-R-A. Tá bom? Bibs Firra. Fica à vontade pra me seguir lá no meu Instagram pessoal, porque lá rola bastante foto, vídeo, rios. Tem rios do Getúlio, tem vários rios do Getúlio. O Getúlio é ótimo. Teve um pantufra aqui que as sugestões de convidados de vocês, gente, foram sensacionais. Ri horrores. Por quê? Tem gente que acha que, sei lá, que eu sou famosa feita Gisele Bündchen, que pode simplesmente ligar pras pessoas e falar: ou, participa aí do meu podcast, faz favor. Só que a vida não funciona assim. Eu sou uma podcaster baixo clero, amor. Eu ainda sou uma podcaster baixo clero. Então, teve gente que sugeriu, por exemplo, Cauê Moura, Reinaldo Azevedo. Mas teve um aqui que eu achei muito bom, que ele falou: traz o Rogerinho do Ingá. Não o Caíto, mas o Rogerinho do Ingá mesmo. Ou seja, o Caíto enquanto personagem. Rogerinho, me ajuda aí, gente. Me ajuda a fazer esse lobby. Marca lá o Caíto Manier no Twitter. Pede pra ele participar do Patada de Pantufa, cara. Tenho certeza que ele ia gostar bastante. Mas participar como Rogerinho do Ingá e não como Caíto. Aí teve um feedback aqui que é o seguinte: o podcast, de maneira geral, sempre bota os pés no chão. Ouço muita mídia alternativa de esquerda. E às vezes parece que o pessoal anda muito no mundo da lua. O Patada manda a realzinha. Além disso, a linguagem que você usa e seu senso de humor facilita o entendimento. Então eu fico feliz que vocês estejam curtindo o podcast e que seja uma alternativa a vocês a pensarem de maneira diferente e tal. Eu acho massa. Teve outra sugestão aqui me pedindo pra trazer o Wilson Gomes. Eu acho que foi o Leal até que botou essa sugestão aqui. Depois eu olho, mas eu acho que foi o Leal. Cara, eu adoro o Wilson Gomes. Mas ele, enfim, não tem as redes abertas para mandar DM. Eu já marquei ele em alguns tweets que eu fiz lá no Twitter e ele só me ignorou. Então, não sei como trazê-lo até mim. Se vocês tiverem alguma sugestão ou tiver algum contato direto com o Wilson Gomes e quiserem me passar, eu agradeço. Ah, os meninos do Xadrez Verbal. Cara, muita, 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 muita gente pediu os meninos do Xadrez Verbal. Gente, eu convidei o Felipe Figueiredo na semana passada. Ele tava dodói, tá? Ele tava dodói. Eu acho que ele tava com Covid, inclusive. Ele não sabia, e portanto eu também não sei, mas eu acho que ele tava com Covid. E aí ele não conseguia gravar. Mas aí ficou combinado que quando ele estiver se sentindo melhor, eu vou fazer o convite novamente e a gente vai marcar essa gravação. Com os meninos do Xadrez é um pouquinho mais complicado porque os horários de gravações deles são opostos. São radicalmente opostos aos meus, né? Os meninos do Xadrez gravam, tipo assim, de madrugada e eu sou uma pessoa diurna, né, gente? Eu, 10 horas da noite, eu tô nanando. Os horários ficam mais complicados, mas vai rolar.
Tenho fé. Fé em Deus aí, vai rolar.
Mas aí, esse cidadão, ele mandou três opções de convidados pro Patada de Pantufa. Quais sejam? Número 1, os meninos do Xadrez Verbal. Então, Matias e Figs, fica aí o convite novamente. O Joe Biden.
Sim.
Ele quer que eu convide o Joe Biden e a Peppa Pig. Eu não sei o que eu conversaria, gente. O que vocês acham que eu conversaria com a Peppa Pig? Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Mas se vocês tiverem sugestões de pauta com a Peppa Pig, eu agradeço. Eu agradeço horrores. E aí a gente já pensa aí na questão do convite, tá bom? Então deixo em aberto pra vocês darem a pauta. Aí teve uma ouvinte aqui que escreveu: só queria dizer que adoro a vozinha solta aleatoriamente no meio dos episódios. Amor, que bom, porque a vozinha, ela é um recurso, na verdade, não só pra ficar engraçado, mas curiosidade sobre o Patada de Pantufa, ele é um recurso, na verdade, que eu uso pra quebrar o fato de que uma pessoa falando sozinha no seu ouvido é monótono pra caralho e tende a ficar muito chato depois de alguns pouquíssimos minutos. Então eu uso a vozinha, na verdade, como um recurso de áudio para que você mantenha a sua atenção presa à minha voz. Sabia disso? Eu tô manipulando você e você nem sabia. Você tá aí achando engraçado? Eu tô fazendo você de puppet.
É, como é que chama aquilo, gente? O bonequinho aquele que você pega com as mãos assim e vai com as cordinhas? Marionete, isso, obrigada.
Tô fazendo vocês de marionete, vocês nem sabiam, tá vendo? Acabei de fazer de novo.
Ha!
Brincadeira, gente, eu comecei a botar porque era engraçado, aí depois eu descobri que isso era um recurso de prender a atenção dos ouvintes, mas eu descobri isso depois. O ouvinte falou: já que vale declaração de amor, sou levemente apaixonado por Beatriz Falcão, maravilhosa, com todo respeito, puramente platônico. Olha, que bom, né? Você, eu digo pra você com bastante segurança, meu caro ouvinte, meu caro ponto V. Você é platonicamente apaixonado por mim porque você não convive comigo. Porque se você convivesse comigo, essa paixão platônica acabaria em 5 minutos. Eu garanto pra você. Aí o outro ouvinte aqui sugeriu o Gregório do Vivier. Gente, na onda também, tá? Da mesma onda da Peppa Pig. Eu tô pra dizer que tá mais fácil eu falar com a Peppa Pig do que com o Gregório. Mas, se alguém tiver o contato direto aí com a assessoria do Gregório do Vivier, eu agradeço, porque eu também adoraria gravar um podcast com ele, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, e teve um aqui que eu achei muito fofo, gente. O ouvinte falou o seguinte: você faz parecer que somos amigos. Às vezes me pego respondendo enquanto ouço o podcast. E claro, inteligente, feito Brainiac, bela, feito a morte, irmão do Sandman.
Adorei essa referência, amor. Adorei essa referência. Adorei.
Bela, feito a morte foi um dos elogios mais lindos que eu já recebi. Sério, eu não tô te zoando. Eu adorei. Achei lindíssimo esse elogio. E engraçada, feito, aperte os cintos, o piloto sumiu. Eu amei as referências, muito boa. Aí ele também reclamou: PS, na questão tipo de episódio, faltou a opção ambos ou indiferente. Eu sei que faltou, amor, eu sei que faltou de verdade, mas infelizmente eu fiz de propósito, tá? Então, sorry. O outro pantufa falou bem assim: faz um especial de teorias da conspiração envolvendo lobby. Cara, acho massa, acho top, porém acho que eu vou ficar sem emprego. Então, assim, num dia, gente, no futuro, quando eu não trabalhar mais com lobby, quando eu não trabalhar mais com relações governamentais, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Mas, assim, enquanto eu estiver na área, enquanto eu estiver no setor, infelizmente não estará dando. Quem sabe um dia, quando eu estiver bem velhinha, eu escreva um livro, sabe? Tipo, ah, Memórias de uma Lobista, sabe assim? E aí eu deixo aí, né? Deixo aí no mundo e tal, quem quiser ler, quem ainda estiver vivo, se é que eu ainda vou estar viva, né? Se é que eu vou estar viva, quem tiver aí vai ler. Quem não tiver, vai ler no além.
Veja aí se no além tem biblioteca. Pergunte aí para os espíritas. Eu não sei, sinceramente.
O outro pantufa falou: o teu podcast me permitiu conhecer a questão do lobby e entender melhor quando essa prática se torna um crime. Velho, eu fico muito feliz, de verdade, quando eu leio esse tipo de comentário, porque o meu podcast, ele não é um podcast sobre lobby. Muito embora eu seja lobista e eu fale abertamente sobre lobby, ele não é um podcast sobre lobby, tá? Ele é um podcast sobre política, para ensinar você da maneira mais didática e mais engraçada possível sobre política e não necessariamente sobre lobby. E, muito curiosamente, meu público não é de lobistas, né? Meu público é de pessoas que é totalmente aleatório, totalmente fora dessa bolha e tal. Então, eu fico muito feliz de ler esse tipo de comentário, de verdade, pantufa.
Obrigada.
Aí teve um pantufa que falou bem assim, ó: seus podcasts são excelentes. Quanto ao conteúdo e explanação, acho que tá top. Se quisesse melhorar, deixar uma listinha de fontes e links citados no episódio seria bacana para facilitar minhas pesquisas de tudo que você fala. No mais, valeu pelo seu empenho em fazer o podcast, você é foda. Cara, querido, sabe qual que é o problema? O problema chama memória. Eu não tenho roteiro, né? E, inclusive, já vou falar sobre isso. Eu não faço podcast com roteiro. O roteiro é a minha cabeça. Eu faço bullet points pra eu saber mais ou menos por quais assuntos eu quero passar. E aí, o conhecimento, ele vai fluindo na minha cabeça de maneira orgânica. Tem muita coisa que eu falo que é lembrança de tempos de faculdade. Tem muita coisa que eu falo que é lembrança de coisas que pessoas me falaram, pessoas me ensinaram antes da faculdade, antes de qualquer coisa. E aí os conhecimentos, eles se misturam demais, porque como eu fiz ciência política e logo na sequência eu fiz filosofia, tem coisas que eu não me lembro onde foi que eu aprendi, cara. Eu não sei se foi um autor da ciência política, se foi um autor da filosofia, quando que eu li, pra eu ter pelo menos uma dimensão ali de, porra, será que eu li isso aqui em 2016? Então foi na filosofia, ou será que eu li isso aqui em 2012? Então foi na ciência política, sabe? Perdi muito essa noção temporal das minhas faculdades, então eu posso tentar me esforçar mais nesse sentido, mas eu não garanto pra vocês que eu vou conseguir colocar todos os links, todas as referências que eu uso, porque, novamente, vem vindo conhecimento na cabeça e eu vou vomitando na medida em que eu vou me lembrando, sacou? Então tem muita coisa que eu realmente não me lembro a fonte, mas vou tentar melhorar nisso daí, tá? Valeu o feedback. Aí teve um aqui, nunca deixe de falar palavrão. Aí eu já vou direto pra um outro feedback, tá um pouquinho mais à frente, fala que, pô, eu acho massa seu podcast, não sei o quê, mas às vezes acho que o palavrão pesa demais.
Aqui, ó, achei.
Bia, adoro o podcast, eu não me importo com ouvir palavrão, mas às vezes pesa demais. Pois é. Então, vocês dois ouvintes, você que pediu pra eu nunca parar de falar palavrão e você que falou que pesa demais, eu peço que vocês dois sentem, conversem e se decidam. Mas, via de regra, eu vou falar pra vocês uma coisa, gente. Todos os feedbacks, desde que eu comecei, tá? Esse podcast tem um ano e meio, mais ou menos, vai fazer 2 anos em outubro. Todas as vezes que eu ouvi feedbacks negativos sobre os meus palavrões, sobre o fato de eu falar muito palavrão e tal, 100% das vezes eu ouvi esse tipo de feedback de homens. A primeira vez eu levei na boa, a segunda vez eu levei na boa, a terceira vez eu levei um pouco menos na boa, da quarta vez em diante eu aceitei isso como machismo mesmo, tá? Porque é o seguinte, gente, eu peço que vocês façam uma reflexão. Eu ouço muito podcast. Além de eu ser podcaster, eu sou uma feroz consumidora de podcast. Eu ouço podcast o dia inteiro. A maioria dos podcasts que eu ouço, naturalmente, são podcasts que são criados e são protagonizados por homens, né? É mais comum, né? Mulher ainda tem pouco essa cultura do podcast. E homem fala palavrão pra caceta, né? Homem fala palavrão e, assim, um ou outro, assim, só esses podcasts maiores, né? Tipo, sei lá, Nerdcast e tal, que colocam um pi em cima, até pelo patrocínio, até pela monetização e tal, eles colocam os pizinhos, né, em cima dos palavrões e tudo mais. E aí, todas as vezes que eu ouvi feedbacks negativos sobre a quantidade de palavrões que eu falo, foram de homens. E aí, eu peço a reflexão de você, ouvinte, e demais pessoas que se incomodam eventualmente com o fato de eu falar palavrão. Fica a reflexão. Você está incomodado porque eu falo palavrão? Ou você está incomodado porque eu sou uma mulher falando palavrão? Fica a reflexão. Eu não vou parar de falar palavrão. Isso me impede de conquistar várias coisas. Isso me impede, talvez, até inclusive de ter patrocínio. Isso me impede, inclusive, talvez, de ganhar dinheiro com o meu podcast. Mas se for para eu perder a minha autonomia, se for para eu perder a minha identidade para agradar um ou outro ouvinte ou uma ou outra empresa, eu não vou abrir. Tem vários podcasts que falam sobre política. Esse podcast aqui é sobre política, feito por uma cientista política, formada e graduada no assunto, e eu falo palavrão. E eu não vou deixar de falar palavrão. Porque isso aqui que vocês ouvem sou eu autenticamente falando com vocês. Vocês ouviriam isso de mim exatamente dessa forma como eu estou falando para esse microfone, vocês ouviriam exatamente assim se a gente tivesse sentado numa mesa de bar, por exemplo. Então fica aí a reflexão. Você realmente se incomoda porque você se incomoda? Porque você é uma pessoa que não fala palavrão? Porque você não gosta de palavrões? Ou porque eu sou uma mulher falando palavrão? Teve um ouvinte aqui que falou aqui como sugestão de convidados. Lá do B do Rio, chutando a escada, algoritmo da imagem, o Bira, eu não conheço esse algoritmo da imagem, vou pesquisar, obrigada pela sugestão, e a Leila Germano. Gente, eu amo a Leila Germano, eu sou apaixonada por ela, eu já meio que joguei esse verde pra ela no Twitter algumas vezes e ela nunca me respondeu ou nunca me levou a sério ou só me ignorou mesmo. Então não sei se ela, né, sei lá, cagou pra mim porque eu sou pequena, ou não sei se ela não viu, ou não sei se ela não gosta de mim, sei lá. Né? Se vocês quiserem me sugerir lá pra Leila Germano, eu super agradeço, eu adoraria gravar com ela, eu acho ela maravilhosa, acho ela super foda. Teve uma galera que sugeriu aqui os The Bolsheviks também, porra, super adoraria, amo The Bolsheviks, mas já mandei mensagem no Twitter dela algumas vezes e ela só ignorou, então não sei o motivo, sei que fui ignorada, então fica aí. Quem quiser fazer, me ajudar aí nesse lobby, super. Aí teve outro que sugeriu o Malu Gaspar, gente.
Vocês devem estar achando que eu tô com muita bala na agulha pra achar que a Malu Gaspar vai querer participar do Patada de Pantufa, né? Mas beleza.
Aí teve um aqui que eu achei massa, que ele falou o seguinte: adoraria ver políticos de esquerda participando, mas adoro ver outros comunicadores também. Pô, eu achei massa essa sugestão aqui de convidados, de chamar mais políticos e tal. Vou falar pra vocês porque que eu evito chamar políticos. Até hoje eu acho que eu só chamei um, que foi o Leandro Graz, que é um deputado distrital pré-candidato ao governo daqui de Brasília. Por que que eu evito? Bom, primeiro porque é difícil chamar pessoas que, né, estão aí envolvidos na vida política diretamente e que são pessoas muito ocupadas, com a agenda muito cheia e tal. É difícil conseguir agenda com essa galera. E depois porque eu tenho muito receio, e é um medo mesmo, tá? Eu tenho muito receio que meu podcast seja confundido, que haja uma confusão no sentido de que esse aqui é um podcast informativo ou é um podcast que dá palanque para políticos de esquerda ou de direita ou de centro, enfim. Tem uma série de políticos que eu adoraria conversar, que eu adoraria trocar uma ideia e tal, mas assim, eu evito até de fazer o convite porque eu tenho medo deles aceitarem, sabe? Então assim, eu prometo que eu vou analisar com carinho, de verdade, especialmente depois do ano eleitoral, eu prometo que eu vou analisar com carinho, mas no momento, 2022, pré-campanha, sei lá, sabe? Tenho dúvidas. Tem um pré-candidato que eu tô tentando conseguir uma agenda com ele, mas não é nem porque ele é pré-candidato, eu fiquei sabendo que ele era pré-candidato depois, mas é pelo trabalho dele. O cara é um bicho aí daqui de Brasília que é de movimento social, é um cara super foda, super ponta firme, que faz um trabalho em periferia muito bom aqui em Brasília, e eu queria trocar uma ideia com ele. E aí eu queria conversar com ele, e aí fiquei sabendo depois que ele seria pré-candidato. Não sei se vai rolar, por isso nem vou falar o nome, porque eu realmente não sei se vai rolar. Mas se rolar, já fica aqui a minha justificativa prévia. Mas ano que vem, quem sabe, a gente começa a conversar com mais políticos.
Beleza.
Aí teve um outro feedback que foi o seguinte: cara, fico tentando imaginar você no dia a dia no Congresso, falando formalmente, toda certinha, sem usar palavrões. Não consigo visualizar isso. Mas curto pra caramba o seu programa. Acho que você deve continuar. Acredito que a sua audiência vai aumentar muito, é só questão de tempo. Um abraço. Obrigada, querido Pantufer. Cara, sim, eu consigo, né? E são personas, né? São personas. Isso aqui que vocês estão ouvindo novamente sou eu autenticamente, sou eu de verdade, sou eu como qualquer amigo meu me ouve, ou qualquer pessoa que já sentou numa mesa de bar comigo me ouviria. Então isso aqui sou eu de verdade. E no trabalho é persona, né? No trabalho é a famigerada máscara. E eu sei vestir muito bem essa máscara. E, de novo, né? Tipo, uma vez eu ouvi essa crítica de tipo, ah, não, mas você não tem medo de que o podcast te afaste de oportunidades de emprego, não sei o quê, porque, né, você fala muito, você é muito desbocado e tal. Falei, cara, é o seguinte, eu faço análise, eu sei fazer análise, eu sei ser séria, eu sei vestir terninho. Eu sei andar de salto alto, só que é o seguinte, você tem que me pagar pra isso. Eu não vou bancar de séria num podcast que eu produzo, que eu financio, que eu pago, que eu gravo, que eu edito, que eu publico, que eu cuido de rede social, que eu respondo ouvinte. Eu sei ser séria, eu sei fazer lobby, eu sei conversar com parlamentares, eu sei fazer nota técnica, sei redigir textos maravilhosos, escrevo bem pra caralho, mas é o seguinte, tem que me pagar pra isso.
De graça, não vou fazer não. Foi mal aí, viu?
Aí teve uma outra crítica aqui, ó. Minha única crítica, você já disse inúmeras vezes a razão, mas vamos lá. Acho que os podcasts sobre temas específicos, os de aula, entre aspas, são meio curtos. Sei que é complicado para você, mas gostaria. Aí abre parênteses, mas sou da turma do xadrez verbal, então sou suspeito para falar de tempo de podcast. Pois é. O problema é que eu tenho muito ouvinte que veio do xadrez verbal e tá muito mal acostumado com o Felipe e com o Matias, que gravam 4 fucking horas de podcast para vocês. Aí vocês chegam aqui no Patada de Pantufa achando que vai ter 4 horas de podcast por aqui também.
Não terá.
Me sobra muito pouco tempo livre pra ficar cuidando do podcast. Então, eu tentei chegar no meio termo. Eu tentei chegar num tempo de episódio que não arrancasse de mim todo o tempo livre que eu tenho, sabe? Eu tentei adaptar o tempo de podcast de modo que fosse possível entregar um conteúdo massa pra vocês, entregar um conteúdo de qualidade, mas que esse podcast não tirasse de mim toda a minha vitalidade para além do meu trabalho, sabe? Eu tento sanar este gosto de vocês quando eu chamo convidados aqui, porque os episódios com convidados, vocês já devem ter reparado, são bem maiores. Tem uma hora e meia, duas horas. O episódio, por exemplo, com a Tupá Guerra tem duas horas, galera. É um episódiozão. Ficou massa e tal, mas assim, é difícil, sabe? É difícil de gravar, é difícil de editar tudo isso de áudio. Foram duas horas de episódio pronto com a Tupá, mas foram quatro horas de conversa com ela. Sacou? Então, assim, tem todo uma questão da edição também, que me ocupa muito, 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 muito mais tempo. Gravar é fácil, gente. Gravar, eu gravo meia hora, 40 minutos, vapo. Mas editar é que é foda. Então, peço aí uma compreensão de vocês nesse sentido. Aí teve outro. Gosto muito de você, você tem muitos ouvintes de direita, sim. Eu adorei essa afirmação, porque foi um ouvinte que disse isso, mas que ele falou por vários. Inclusive, quem quiser aí se manifestar como sendo ouvinte de direita, eu agradeço, porque eu conheço poucos, na verdade. Mas fico feliz que eu tenha, fico feliz. Você tem muitos ouvintes de direita, sim. Talvez seria legal temas mais profundos sobre a área, como, por exemplo, descrição dos termos técnicos de RIG. Sinto que existem muitos podcasts sobre política, per se, mas só o seu é de RIG. RIG, para quem não sabe, Relações Institucionais e Governamentais, que é o famigerado lobby, minha área. Cara, então, novamente, meu podcast, apesar de parecer para algumas pessoas, ele não é sobre RIG, ele não é sobre lobby, tá? Minha função social aqui é falar sobre política de maneira abrangente. Eu falo muito sobre lobby porque é minha área, né? Porque é minha área de atuação e tal. Eu estudo e me preparo para isso desde os 20 anos de idade, então acaba sendo uma parada meio inevitável falar tanto sobre lobby, mas não é um podcast sobre lobby. Na verdade, um dos meus maiores orgulhos sobre esse podcast, na verdade, é que a maioria do meu público não é do lobby, não é de RIG, não é de HealthGov. A maioria esmagadora do meu público são de outras áreas. Na verdade, o meu maior público é da área de TI. Vocês sabiam disso? Meu maior público é da área de TI, que eu descobri graças à pesquisa que vocês estão me ajudando lá, respondendo no Google Forms. Agradeço imensamente. Então, meu maior público hoje são de área de tecnologia, o que me deixa muito feliz, porque eu fico feliz de verdade de falar para fora da minha bolha. O outro ponto falou assim: gosto muito do podcast. Minha única sugestão é fazer episódios maiores se der. Novamente.
No momento não dá.
A outra ouvinte: continue falando o que vem à cabeça. Morro de rir. Que bom que vocês morrem de rir, porque é orgânico de verdade. Quando começa devagar e fala sozinha e tal, é realmente meu cérebro funcionando da maneira mais bruta. E vocês estão aí acompanhando meu cérebro funcionando caoticamente de maneira bruta. O outro ouvinte falou: gosto muito do conteúdo e quando a Bia fala sério, tem muito domínio. Mas às vezes ela se auto-interrompe demais e se perde, demorando muito para voltar a um ponto. Um roteiro ajudaria. Pois é, eu concordo. Às vezes eu me perco real e eu fico divagando demais. Talvez um roteiro ajudaria mesmo. Mas, em minha defesa, eu geralmente volto ao ponto. Eu me perco, eu dou maior volta, mas eu volto ao ponto. É bem raro, assim. E quando eu vejo que eu não voltei ao ponto, eu percebo na edição, né? Que eu abri um parênteses muito longo e não consegui voltar pra onde eu queria. Eu geralmente corto aquela parte. Porque eu vejo, né? Que eu me perdi, perdeu totalmente o propósito e tudo mais. E eu vou lá na edição e corto essa parte que eu vejo que ficou muito aberta. Outro ouvinte: minha sugestão é você ensinar detalhes de todos os tópicos da política brasileira.
Todos os tópicos da política brasileira. Eita!
Aí, ela justifica. Basicamente, porque eu tenho preguiça de pesquisar isso e sei da sua incrível capacidade de explicar super bem e me fazendo rir. Eu ouvi mais de uma vez seu programa que comentou sobre a sua preocupação com a falta de agulhas e seringas sobre vacinação. Ah, sim, é o podcast que eu fiz, é o episódio que eu fiz sobre políticas públicas. Por mais áudios que informem sobre lobby e política brasileira. Antes do seu programa, para mim, lobby era corrupção. E graças a você, aprendi mais sobre esse assunto e outros mais. Pantufer, muito obrigada, de verdade. Eu adorei a sua sinceridade. Eu amei a sua sinceridade. Eu amei que você jogue em cima de mim a responsabilidade sobre a sua preguiça em pesquisar temas sobre política brasileira. Eu amo pessoas sinceras, gente. Sério, eu não tô zoando, não. Eu amei a sua sinceridade, achei genial. Assim, todos os tópicos sobre a política brasileira eu posso até fazer isso, mas vai demorar um pouco. Pense você. Eu fiquei 4 anos na faculdade de ciência política. Desses 4 anos, eu tinha aula todos os dias da semana, de segunda a sexta, ou seja, 5 dias da semana. Cada dia da semana, eu tinha mais ou menos 4 horas e meia de aula. E o meu podcast tem só 20 minutos e tem menos de 2 anos. Então, vai demorar aí uns bons... Não vou fazer essa conta, tá, gente? Que eu não sei fazer essa conta, mas calcule você aí, aproveita que eu tenho um monte de ouvinte da área de tecnologia, da área de exatas, calculem vocês, essa responsabilidade não é minha, jogo a responsabilidade pra vocês, calculem aí.
Quanto tempo eu demoraria em episódios de 20 minutos para abordar todos os temas que eu aprendi na ciência política?
Aí teve outro pantufa que comentou assim, todo poder emana do Getúlio, o gato.
É verdade.
Aí, mais uma declaração de amor. Bia, eu te amo, entenda. Eu entendo, meu caro pantufa, eu entendo, mas assim, eu entendo também que você me ama porque você não me conhece. Sabe aquela coisa, Jesus te ama porque ele não convive com você? Eu acho que é isso, eu acho que você me ama porque você não convive comigo, porque se você convivesse, talvez você não me amasse tanto assim, não. Ah, teve outra crítica aqui. Ai, gente, eu adorei essa aqui, olha só.
Vou ler, aqui não é só elogios, não, aqui tem crítica também, perceba.
Filosofia não é só viagem teórica, Bia. Tem muita pesquisa de qualidade da realidade prática, até mesmo nas abordagens normativas. Sou seu fã mesmo assim, beijo no cotovelo. Pantufer, crítica muito justa. Eu vivo falando mal aqui de filosofia, mas assim, é um pouco de zoeira, é um pouco de verdade. Mas você tá corretíssimo na sua crítica e eu peço desculpa, prometo que eu vou tentar ser mais atenta a esse tipo de comentário que eu faço na brincadeira, que eu sei que às vezes parece que eu tô falando sério. Peço perdão aí pelo vacilo, você tem toda a razão. Vou me policiar mais nesse sentido. Aí teve outro pantufa que falou assim, amo o podcast e sua participação em outros podcasts. Acho a linguagem difícil para indicar para qualquer pessoa. Eu tenho um nível alto de instrução e não acho que todo mundo conseguiria acompanhar. No mais, continue bom trabalho, continuarei adorando. Caralho, essa aqui eu fiquei curiosa. Pantufa, você que falou que eu tenho uma linguagem difícil, por favor, venha conversar comigo, eu tenho curiosidade realmente de saber, de ouvir o seu feedback de maneira mais concreta, de maneira mais, sei lá, né, mais detalhada, porque o grande objetivo desse podcast, a força motriz que me faz vir aqui gravar, é porque eu tenho um ódio brutal de linguagem acadêmica, porque eu acho a linguagem acadêmica muito pouco acessível, muito difícil. Então, eu quis usar da minha facilidade em falar, a facilidade que eu tenho em comunicar, modéstia à parte, para justamente trazer uma linguagem mais acessível e mais democrática sobre política. Se você, que tem um alto grau de instrução, segundo você mesma, está achando que a minha linguagem está muito complicada, está muito difícil, isso me preocupa, de verdade. Então, eu peço que você, por favor, venha me procurar lá no @patadadepantufa ou no @bearolk e vamos trocar a ideia, na moral mesmo. Tipo assim, não tô te chamando pra briga, não. Tô te chamando pra gente trocar uma ideia real. Pra você me falar mais detalhadamente por que que você acha a linguagem. Por que que você acha a linguagem tão difícil? Porque, né?
Eu posso melhorar, com certeza.
E, inclusive, se houver pantufers que concordem com essa crítica, por favor, pantufer, venham falar comigo, porque a ideia é que a linguagem seja o mais didática e o mais acessível possível, tá bom? Aí outro pantufer fez um feedback que é o seguinte, seu conteúdo é ótimo, tudo didático, leve e relevante, preserve, pois seu sucesso está apenas no início. Obrigada, querido. Ele continua, não tenho rede social para seguir e interagir com você, então vai lá. Suas entrevistas foram, em grande maioria, maravilhosas, teve só uma que eu não gostei e parei de ouvir na metade. Seria uma boa gravar um vídeo para botar no YouTube para ganhar dinheiros nos anúncios. Lá seria uma boa para ter os episódios organizados em listas. Tudo só em áudio mesmo, igual o xadrez verbal. O YouTube é uma boa ferramenta, eu passei a consumir o Petit Jornal exclusivamente por lá. Sou ouvinte desde 2021, mas maratonei tudo quando conheci. Ainda não sou apoiador, tô com estágio em pesquisa, lá lá lá, beleza. Cara, então, eu fiz essa tentativa, eu tenho um canal no YouTube, o Patada de Pantufa, ele tem um canal no YouTube, inclusive. Só que o que aconteceu? No momento que eu tive a brilhante ideia de transformar o Patada de Pantufa em canal de YouTube também, o meu computador, ele simplesmente deu pau. Porque eu tava editando áudio e vídeo simultaneamente. Tive que comprar um computador novo. Aí eu comecei a ver que isso me daria um pouco mais de trabalho do que eu tava esperando, sabe? Eu vou tentar seguir com esse plano. No momento eu deixei esse plano de YouTube em stand-by. Eu prefiro, sinceramente, que vocês ouçam no Orelo, que é uma plataforma que monetiza os criadores de conteúdo. Se você não tem preferência, se você não tem predileção por nenhuma plataforma, eu peço a você, ouça o Patada de Pantufa na plataforma Orelo, que lá eu ganho por número de plays, tá bom? É um valor muito baixo mesmo, mas pelo menos monetiza. Então, pra vocês, por exemplo, que não tem condições de apoiar e tudo mais, mas querem apoiar de alguma forma, lá no Orelo, a própria plataforma monetiza os criadores de conteúdo. Então, fica aí a dica. No YouTube, eu posso seguir com um plano legal e tal, mas eu acho muito difícil eles monetizarem os meus vídeos. E aí, o feedback tem. Acredito que alguns temas mais teóricos a respeito das ciências políticas... Pantufer, é ciência política. Ciência política. Não existem ciências políticas, porque a ciência política é só uma, tá bom? É, a ciência política é filha das ciências sociais e, portanto, ela é única. Ela é filha única, beleza? É, enfim, acredito que alguns temas mais teóricos a respeito da
ciência política
possam ser melhor trabalhados nos episódios. Concordo. Novamente, eu estou aí... com a limitação de tempo, por isso, né, que isso aqui não é uma aula de faculdade, isso aqui é um podcast de 20 minutos, então eu tento adaptar na medida do possível. Aí teve uma pantufra aqui que falou, me manda lambida pelo e-mail, kkkkk, deixa eu ver quem foi. João Sodré, uma lambida pra você. Meu caro Pantufer. No mais, Pantufer, pra finalizar, eu queria mandar um super abraço especial para Pantufer Amir Cardoso. Veio me dar feedback também lá no, na minha DM, no arroba patada de pantufa no Instagram. Então, um beijo para Amir, ouvinte já de longa data. E queria fazer uma correção também, duas correções também muito rápidas. É, a primeira correção apontada pela mamãe, minha mamãe, ouvinte do Patada de Pantufa, que me pediu para fazer uma correção sobre uma coisa que eu falei sobre os DAS no último episódio sobre a função dos ministérios. Mamãe me lembrou que os DAS, eles são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. E essa livre nomeação, ela geralmente vem justamente de políticos, né, de atores políticos. E por isso mesmo que os ministérios são geralmente usados como moeda de troca, porque os políticos têm a possibilidade de nomear e exonerar servidores não, né? Mas pessoas para trabalharem nesses ministérios que não necessariamente são servidores públicos. Apesar de que há possibilidade de cargo comissionado para os próprios servidores públicos também, tá? Mamãe, por exemplo, é servidora pública, ela pode ter DAS, ela pode ter um cargo de confiança, pode ter um cargo comissionado, mas ela não pode ser exonerada de maneira arbitrária do serviço público, certo? Ela pode ser até exonerada da função, se for uma indicação política, mas ela não pode ser simplesmente exonerada, jogada fora do serviço público, tá bom? Então tem essa pequena diferencinha que eu não... essa pequena diferenciação que eu não fiz no último episódio, que é importante ressaltar. E tem também os cargos que antigamente chamava de consultor, agora chama de bolsista. É super complicado para quem trabalha, né? Porque são cargos também que não tem o mesmo vínculo que um servidor público e que o contrato são só de 11 meses. E aí é uma renovação a cada 11 meses, justamente para não criar vínculo. E é um desespero, porque eles nunca sabem quando que vai ser renovado esse contrato, quando que não vai. Então, é um desespero da porra. Mas existe também a figura dos bolsistas dentro dos ministérios, tá bom? A outra correção, ouvinte, querido ouvinte, o Éder Augusto me pediu para fazer, que ele muito bem me pontuou, muito bem lembrado, foi o seguinte. Quando eu falei sobre a questão dos suplentes no último episódio, sobre ministérios também, eu falei para você, presta muita atenção em quem que você vota por causa do suplente. Só que o suplente fixo, ele existe para o cargo de senador, por exemplo. Para deputado federal, não existe suplente fixo. Os suplentes, na verdade, eles são definidos com base no quociente eleitoral, ou seja, aqueles que atingiram o número mínimo para poder participarem do pleito é que vão ficar como suplentes. Esses suplentes, eles não são necessariamente definidos pelo partido e tal, eles são definidos pelo número de votos que eles atingiram, certo? Então, você não define quem são suplentes dos deputados. Na verdade, você não define quem são suplentes de ninguém, né? Mas assim, você não tem como saber diretamente quem são os suplentes dos deputados no momento da eleição, você só tem como saber depois, tá? Já os senadores é um pouco diferente. Feita essa correção do Éder Augusto, feita a correção da mamãe, que a mamãe pediu, e mandada o beijo carinhoso para a ouvinte Amir Cardoso, e lidos os feedbacks principais que vocês deixaram aqui. Então é isso, Pantufa, um beijo, até semana que vem.